De irmãos, vamos a Salmo capítulo 5, versículos de 1 a 3. Salmo 5, de 1 a 3. O título da pregação é Socorro, Senhor. Será uma mensagem muito despretensiosa, no sentido de que não passa de uma reflexão sobre algumas atitudes em oração que devemos ter. Despretensiosa no sentido de que não vamos entrar no mérito do Salmo, belo Salmo 5, Salmo de Davi, não vamos ver o conteúdo desse Salmo, pelo que ele está orando, ou por quê, não vamos examinar, mas simplesmente ver como é que ele orou, ou que atitude de coração ele teve. Vamos apenas ver os três primeiros versículos. O Salmo tem 12 versículos, mas apenas os três primeiros aqui em Salmo 5. Salmo de Davi, que diz assim: Dá ouvidos, Senhor, às minhas palavras. Acode ao meu gemido. Escuta, Rei meu e Deus meu, a minha voz que clama. Pois a ti é que imploro. De manhã, Senhor, ouves a minha voz. De manhã, te apresento a minha oração e fico esperando. Vamos orar. Santo Deus, nosso bom Pai, abençoa-nos no que vamos falar aqui e transmitir, que seja para o nosso bem e para a tua glória. Aliás, só queremos algum tipo de bem, se for para a tua glória. É em nome do Senhor Jesus Cristo que te peço. Te agradeço por estarmos aqui. Amém. Davi está numa situação muito difícil. Não sabemos qual é. Não sabemos a fase da vida dele em que ele escreveu isso. Talvez ainda na corte de Saul. Talvez ungido já rei de Israel, mas ainda não na posse. Ou mesmo na posse, já como rei, depois da revolta de Absalão, alguns acham que pode ter sido nessa época, não importa, estaremos concentrados, como falei, na postura dele. Observe que nos versículos 1 e 2, quando ele fala em minhas palavras, ele fala em meu gemido. Eu fui olhar no original que significasse esse gemido, que significava, a ideia é mais ou menos essa mesmo, ou de um murmúrio, ou de palavras pronunciadas de uma forma muito baixa, e às vezes ininteligíveis, ou até sem palavras, talvez até com som ou sem som, mas que representa de fato um gemido de alma saído de dentro da pessoa, é algo forte. E fala aqui da minha voz que clama, ou seja, do meu clamor. Fala em palavras, fala em gemido, fala em clamor, apontando para orações fortes, sofridas, provavelmente choradas, e com certeza gemidas. E eu quero perguntar se uma oração, ou orações desse tipo, poderiam sair dos seus lábios, ou da sua mente, ou do seu coração. Não de maneira teórica, porque cada um poderia dizer, claro que sim, eu sou crente, sou discípulo de Cristo, tenho o Espírito Santo habitando em mim, claro que eu posso estar ao meu alcance, eu tenho condições, diante de Deus, via Cristo, de me derramar assim perante o meu Pai Celestial. Eu não estou perguntando isso, em termos teóricos e teológicos. Eu pergunto se você tem feito orações assim, de fato. Essa é a pergunta. No seu dia a dia. Se você tem tirado tempo para orar de uma maneira muito mecânica, de uma maneira muito apressada, de uma maneira muito superficial, dificilmente você vai chegar a orações assim, diante de Deus, porque não tem adquirido uma certa intimidade com ele nas orações, uma certa abertura de coração, uma troca, e é uma troca mesmo, de relacionamento, de informações, de sentimentos, uma troca de comunhão, de fato, entre o seu espírito e o espírito de Cristo, que habita em você e pelo qual você chega diante do Pai. Eu quero dar esse tom nessa pequena pregação de hoje, o tom de intimidade com Deus nas orações, especificamente nas orações. Qual a última vez que você chorou durante uma oração? Ah, pastor, chorar é um negócio de emoção, tem pessoas emotivas que vai contar que tomou um sorvete gostoso e chora. Tem outros que perdem um ente querido e derramam uma lágrima. Isso é uma questão muito de personalidade, de gênero. Eu sei. Mas não é por isso que emoção não entra num relacionamento. E quando falamos com Deus, claro que o assunto emoção vai entrar. E nas orações, vamos derramar diante de Deus nossas emoções. Sim. Eu poderia, inclusive, perguntar, qual foi a última vez que você riu? Mas riu de mostrar os dentes numa oração. É uma pergunta tão válida quanto a última vez que você chorou de lágrimas numa oração, ou se não teve lágrimas, que você gemeu diante de Deus, como Davi aqui abertamente confessa que fazia. Ou, pelo menos naquele contexto da vida dele. Nem todas as orações de Davi foram assim. Deve ter havido aquelas em que ele riu, de fato, diante de Deus. Então, o que eu quero colocar você para pensar é isto. É se você tem desenvolvido diante de Deus uma postura de oração que mostra uma serenidade de espírito, uma calma em termos de tempo, em termos de compromisso, em termos de celular tocando, em termos de atribulação do dia a dia, de ocupações profissionais, domésticas. Mas se você tem conseguido explorar esta sua condição fantástica de chegar diante do Pai, diante do trono dele, por um caminho aberto pelo sangue de Cristo, que nos salvou. Última vez que você gemeu numa oração. Quando foi? Davi também disse, é a ti que imploro, no final do versículo 2. Eu quero jogar ênfase no a ti que imploro. Comentei semana passada que o rei Asa mexeu um pouco com os brios de Deus quando disse, Senhor, me ajuda com este etíope que está chegando aí com 1 milhão de soldados e não foi exatamente assim, não, mas não acredito que um homem vai te vencer. Vai lá e vence. Não se deixa vencer por um homem. Digo, olha aqui o rei Asa, que era um crente, sem dúvida, vou falar dele hoje à noite de novo, ele mexeu com os brios de Deus. E aqui eu vejo Davi provavelmente fazendo a mesma coisa. Senhor, eu estou implorando a ti, ao Deus único, ao Deus em quem eu confio. Eu não tenho outro para recorrer. Eu tenho outro Deus, por acaso, para implorar, para pedir ajuda, para gemer diante de. Eu não tenho. Então, olha lá, eu não quero nem pensar em ser decepcionado por ti, porque afinal de contas, é a ti que eu imploro. Gostoso isso, com todo respeito, com todo cuidado, aqui e acolá, procure mexer um pouquinho com os brios de Deus, mas vá com cuidado, e vá com condição de fazê-lo. Coisa muito de mau gosto é chegar alguém tirar intimidade com você sem ter. Já notou isso? Fulano vem aqui tirando brincadeira comigo porque viu meu amigão aqui fazendo. Aí o outro viu e veio fazer comigo. Mal conheço. Então, enquanto alguém muito íntimo faz uma brincadeira com você, ou faz um desafio a você, ou mexe com seus brios de alguma forma, maior amor, maior amizade, maior intimidade, você até curte aquilo, você gosta daquilo. Mas vem uma pessoa fazer a mesma coisa que você conhece pouca pessoa, ixi, mau gosto. Pensando o quê? Para ter essas intimidades comigo. Agora, Deus é nosso Pai. Deus não vai dizer de uma forma assim tão estranha. Mas Deus é Deus. E mexer com os brios de Deus deve ser feito com quem tem alguma intimidade diante dele e com quem o coração aprova fazer isso de uma maneira gostosa e autêntica. Ah, o pastor mandou. Ah, boa ideia. Vou já mexer com os brilhos de Deus. Ó, Senhor Deus. Ó, meu Pai querido. Vou te dizer uma coisa. Aí faz de uma maneira assim, agressiva e encomendada. Não faça, não. Por outro lado, é bom lembrar que nós vemos várias vezes na Bíblia homens de Deus fazendo isto. Senhor, tu não vais deixar vencer por um homem, né? Senhor, tu não vai deixar de atender minha oração, certamente se tu queres, mas é a ti que eu estou implorando, não esquece isso. Fica a lembrança. Adquira mais intimidade com este Deus nas suas orações. Aí ele vem, dá ouvidos, no versículo 1, aí depois diz, acode ao meu gemido, ainda no versículo 1, esse acode no original significa compreender, atentar bem, presta atenção, dá ouvido, ouve o que eu estou dizendo, Senhor, presta atenção, Senhor Deus, claro que com respeito, e entende a minha situação, me dedica atenção, é isso que ele está dizendo, e me ajuda, ou seja, socorro, é exatamente isto que está por trás do pedido de socorro. Quando você pede socorro, você está dizendo, olhe para mim, eu estou precisando de ajuda. Tem pessoas que chegam a subir num prédio e irem para a beira de um gradil e dizer, vou me jogar, junta a gente embaixo, vem a televisão e tudo. E a pessoa nem se joga, muitas vezes, porque está tão desesperada de atenção, está ultra carente, aquela é uma forma de dizer, olhem para mim, me ouçam, prestem atenção em mim, vejam o meu problema, estou desesperado. Então, é exatamente o que Davi faz diante de Deus. Senhor, eu não estou aqui em cima do monte para me jogar, mas estou aqui embaixo no chão, diante de ti, prostrado e dizendo, socorro, Senhor. Novamente, a pergunta. Você tem pedido socorro a Deus de uma maneira tão profunda? Imagine você vendo seu filho morrendo afogado, e você sem condições de ir lá, você gritando para o salva-vidas. Imagine este grito. Ô, por gentileza, dá para o senhor prestar atenção ali, que meu filho está morrendo ali, já está sem fôlego o bichinho? Vai ser um berro, um grito, um desespero, você vai pular, vai mexer os braços para chamar a atenção do salva-vidas que não está vendo. Você vai se desesperar, vai fazer tudo que você pode, buzinar um carro, o que você puder, já é um revólver, acho que você atira para cima ou para perto dele, para despertá-lo desesperado. Orações muito rotineiras, no sentido de superficiais, como um mero costume de cumprir aquela obrigação cristã, não vai arrancar do seu coração um brado de socorro a Deus. O que vai é a convicção de necessidade e a certeza que ali está alguém lhe ouvindo e que tem condições de lhe tirar daquela situação. Você não iria pedir para um menino de 5 anos de idade correr para dentro do mar para tirar o seu filho que está se afogando, porque o menino não tem a menor condição de fazê-lo. Você vai chamar alguém que tem condições, pelo menos prioritariamente, o salva-vidas. Se não tem um, você vai procurar a pessoa mais forte dali que tem condições. Então não é só questão de você estar amargurado. Isso aí todos estamos muitas vezes nas nossas vidas. Mas é a convicção profunda de que aquele Deus que você tanto, em quem você tanto fala, que diz que é crente e você é filho daquele Deus e tudo, você fala muito nele, vai para os cultos, mas você não consegue, na hora realmente de um problema grande, ir até ele como fonte prioritária e absoluta de todas as suas soluções. debaixo dele virão outras fontes providenciadas por ele, humanas, materiais, mas ali está realmente a sua saída. E o pedido de socorro vem em função desta profunda convicção. Se não tiver, vai pedir socorro ao amigo, a outra pessoa ali, ao médico, e a Deus de uma maneira assim, ó, ajuda aí, então, uma coisa muito fria. Rei meu e Deus meu, começo do versículo 2, escuta, rei meu e Deus meu. Ele insiste com Deus, vocês estão vendo, né? Então, um rei chamando o outro de rei. Davi já era rei aqui, ou iria ser rei, seja como for, era um rei, chamando o outro de rei. E quando foi a última vez que você chamou Deus de seu rei? Ou chamou o Senhor Jesus Cristo? Eu falo Deus, pode entender o Pai, pode entender o Senhor Jesus Cristo. Geralmente, em nossas orações, quando a gente fala em Deus, pensa no Pai. Por quê? Porque o Senhor Jesus Cristo nos ensinou assim. Ele orava ao Pai, e Ele nos ensinou a orar ao Pai em nome dEle, Jesus. É por isso que grande parte das nossas orações são ao nosso Pai, no final, em nome de Jesus. Mas se você tiver vontade de orar para o próprio Filho diretamente, absolutamente nenhum inconveniente. Se orar para o Espírito Santo, de conversar com o Espírito Santo, nenhum inconveniente. Não é o padrão, como Cristo nos ensinou. Então, vamos ficar com o padrão, é o mais seguro, é o mais, a palavra, não sei se é seguro, é o mais recomendado, porque assim Cristo nos ensinou. Então, eu não estou falando se você diz que Jesus é o seu rei nos cânticos, ouvindo músicas e tudo, mas no seu coração, meu rei, estou diante de ti, esse teu súdito, manda, fala para eu obedecer, manda o socorro, manda ajuda que eu estou precisando muito. Versículo 3, ele usa a expressão de manhã duas vezes. De manhã, Senhor, ouves a minha voz, de manhã te apresento a minha oração. Eu não sei, aqui parece o costume de Davi, de orar de manhã. Não é obrigatório essa questão de horários e de locais de orar, até maneiras de orar, não tem nada disso na Bíblia que nos obrigue a fazer assim, o assado. Mas é bom perguntar a si mesmo se você tem desenvolvido algum costume de oração. Parece que Davi tinha, de manhã. Eu tenho desenvolvido, geralmente ali depois do almoço, ou então à noite, na acordo de madrugada, ou na hora de dormir, na hora de acordar, não sei, dentro do meu carro, tranca a porta do banheiro, no meu quarto, não sei. Mas você sabe. Então, se pergunte.
Isto.
Eu tenho desenvolvido um certo costume de oração. Quando digo esse costume, para fugir, exatamente para fugir do aspecto mecânico, e poder entrar pelo próprio costume, pelo tempo reservado, entrar nesta comunhão com Deus e nessa intimidade de ter uma conversa gostosa com Deus. Eu vi de alguém que tinha o costume de orar, e era um homem muito rigoroso nos seus horários, ele gostava assim, um homem muito planejado, então ele gostava de orar, vamos dizer, 5 horas da tarde. Pronto, um homem que viveu antigamente. Onde ele estivesse, às vezes conversando com um amigo, fazendo alguma coisa, minutinho que eu tenho um encontro com um amigo agora, 5 horas, eu não posso faltar de jeito nenhum, é muito importante para mim. Ele dizia dessa forma, eu tenho um compromisso agora, eu tenho um encontro com um amigo, eu não posso faltar de jeito nenhum. Ah, pois não, tá. Aí ia para casa e orar. O encontro com um amigo era assim, era oração ao pai dele, que ele fazia, o pai celestial. Então, esse tipo de costume é bom. Fico esperando, última observação que eu quero fazer. De manhã te apresento a minha oração e fico esperando. Sempre gostei dessa expressão de Davi. Muito simples, talvez tanto quanto óbvia. Se ele esperava, é porque levava a sério o que pedia. Claro. Mas não é evidente, pastor, que quem pede fica esperando? Não sei. Isso é tão evidente, não. Depende do grau com que você pediu, da força do seu pedido, do seu anseio de receber, da sua necessidade de ser atendido. Essa espera vai ser maior ou menor, vai ser mais ansiosa ou menos ansiosa, depende do grau. Eu desconfio que há muitas orações que a gente faz e Deus responde e nós não notamos que Ele respondeu. Pergunto eu, estava precisando tanto? Esse pedido foi feito de uma maneira realmente profunda? Então fique com isto. Davi ficava esperando, mostrando seriedade no que ele estava pedindo, necessidade de receber, confiança naquele a quem ele pediu. Senhor, é sério, é sério. Deve ser muito estranho alguém chegar para você e pedir uma coisa e você demorar a atender por algum motivo. Sim, aquele negócio finalmente está aqui. O que foi mesmo? Ah, rapaz, você me pediu isso aqui, me pediu para falar com fulano, lembra? Há um mês eu demorei, porque estava viajando, eu adoeci, mas finalmente consegui falar com ele. Ah, precisa mais não. Muito sem graça. E sem querer, muitas vezes, talvez nós façamos a mesma coisa com Deus. Ah, senhor, não precisava mais não. Já passou. Não, eu fico esperando. Pois espere. É muito bom esperar, e isso honra a Deus. Então, meu irmão, minha irmã, desenvolva tal intimidade com Deus que lhe leve naturalmente, em momentos de dificuldade, orar a Deus desta forma. Não estou dizendo que oração é só para necessidade, mas o foco que demos aqui foi uma oração em necessidade. Você se derrama diante de Deus, gema diante de Deus, chore diante de Deus, insista com Ele, mexa um pouco com cuidado nos brios dEle, apresente a oração repetidamente, insistentemente e fique esperando. Respeitosamente esperando. Com submissão, com serenidade, o mais que você puder, esperando. E dizendo a Ele, Senhor, eu estou esperando. Vamos orar. Obrigado, Senhor Deus, por esta oração de Davi, ou orações em que ele fez durante aquela fase difícil na vida dele, e pelo exemplo que ele mostrou aqui para nós, da atitude dele diante de ti. Nem entramos no mérito do que é que ele pediu, qual era o problema dele, conforme comentei no início. Eu queria focalizar mesmo, era só a atitude de coração diante de ti, que nós possamos fazer a mesma coisa. E tenhamos muito prazer em conversar contigo, como um compromisso inadiável com um amigo. Que amigo? O Senhor Jesus Cristo, tu mesmo, ó Pai, e teu Espírito Santo que habita em nós, temos esses encontros diários contigo, inadiáveis, importantes. Dá licença, eu tenho um compromisso para fazer ali com um amigo, algo muito importante. Que maneira gostosa de encarar uma oração. Em nome do Senhor Jesus Cristo, te peço e te agradeço. Amém.